Luto e fome. Viúva tenta se reerguer após a operação mais letal do Rio. Fotografada pela Agência Brasil, dor de Fernanda evidenciou violência. A mulher fotografada enquanto fechava os olhos do cadáver do marido em meio a uma fila de corpos tem um nome, Fernanda da Silva Martins. A imagem do repórter fotográfico da Agência Brasil Thomas Silva com o pranto da viúva, de 35 anos, rodou o mundo e foi republicada em jornais e sites do país e do exterior para retratar a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, deflagrada pelo governo do estado do Rio para cumprir mandados e coibir a facção criminosa Comando Vermelho. A operação Contenção deixou 122 mortos entre 28 e 29 de outubro de 2025, incluindo 5 policiais. O confronto teve reflexos em toda a cidade e se estendeu madrugada adentro na Serra da Misericórdia, região desabitada entre os complexos do Alemão e da Penha, onde familiares de mortos e ativistas de direitos humanos denunciam ter havido sinais de execução. Já autoridades policiais alegaram, na época, que os mortos eram criminosos que reagiram e atentaram contra a vida de seus agentes. Para o governador Cláudio Castro, a incursão foi um sucesso. Maior que siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp depois da ação, moradores do Complexo da Penha retiraram cerca de 80 corpos de pessoas mortas de uma área de mata e os enfileiraram em uma rua na Vila Cruzeiro, onde permaneceram por horas, diante de vizinhos e familiares, até que fossem encaminhados ao Instituto Médico Legal, no centro da cidade. Maior que sob facções e operações, população de favelas vive traumas e adoece por respeito à condição de Fernanda. No momento da foto, a Agência Brasil preferiu evitar abordar parentes das vítimas, seguindo a política editorial da Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Passados 3 meses, a reportagem a reencontrou na comunidade do Complexo do Alemão onde mora com 2 dos 4 filhos, de 11 e 8 anos. A imagem dela feita pela Agência Brasil retrata seu maior momento de luto, afirma. Apesar das condições em que foi fotografada, ela disse que sua dor ganhou importância com a repercussão. Fernanda da Silva Martins, durante entrevista à Agência Brasil, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Thomas Silva, Agência Brasil. Não importa se acharam que eu era mãe dele. Eu perdi o amor da minha vida, pai dos meus filhos, o homem que me deu esperança. Ao relembrar o momento, ela se entristece com o estado do corpo do qual se despediu. Ela conta que seu marido era membro da facção, mas o cadáver tinha sinais que iam além do que era esperado em uma troca de tiros. Depressão e fome desde que perdeu o companheiro com quem estava há 14 anos, Fernanda conta que o primeiro desafio diário é sempre acordar. Fernanda sofre com depressão e síndrome do pânico e chegou a ficar internada após uma tentativa de suicídio desde que ficou viúva. Eu saí do tamanho, manequim, 44 para o 36. Eu passo dias sem comer, choro, desmaio, tem sido difícil, disse. São seus 2 filhos mais novos, Ana Clara, de 11 anos, e Ivan, de 8, que a mantém de pé, desabafa. A filha mais velha, de 18 anos, mora com a avó, e o segundo mais velho, de 15, com o pai. Hoje, juro, por Deus, levantei pela força da misericórdia. O menino não tinha o que comer. Ele me acordou, mamãe, tô com fome. Tem 2 dias que não durmo, vivo à base de remédios. O pouco que a família tem vem do Bolsa Família, mas, com 2 crianças em casa, a comida acaba rápido. Meu marido, antes, pagava tudo. Agora, a gente vive mais de miojo, porque eu não tenho mesmo. Para buscar o sustento da família, Fernanda conta que pesa o fato de ela ter apenas 7 anos de estudo, com o ensino fundamental incompleto, e nunca ter trabalhado de carteira assinada. Mas eu já trabalhei, eu olhava uma senhora idosa, trabalhei em lanchonete, trabalhei de diarista com minha mãe. Trabalhei no carnaval, vendendo cerveja. Este ano que não vou, não consigo ainda encarar o mundo, sabe? Justifica. Eu também tive 4 filhos e cuidava sempre deles. Sem a merenda para os filhos durante as férias escolares, o dinheiro encurtou ainda mais e uma das soluções foi mandar Clara para a casa da avó paterna, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O menino que ficou, Ivan, toma banho de barril para aliviar a sensação da última onda de calor na cidade e implora para ir à praia. Ele pergunta: mãe, quanto é a passagem para eu ir? Eu respondo: é caro, são 4 passagens. Eu não tenho condição. Dezenas de corpos na Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Thomas Silva, Agência Brasil. Relacionamento: quando começou a se relacionar com Leonardo Fernandes da Rocha, morto na operação, ela conta que não sabia que ele integrava o grupo criminoso. Com o tempo, a família passou a depender dessa renda. Eu trabalhava na padaria e ganhava um salário. Mas tudo era meu, do portão para dentro, era tudo ele. Botava comida em casa, pagava as contas, tratava bem meus filhos mais velhos. Não faltava nada. Internet, comida, gás, roupas, era tudo ele, eu gastava comigo. A época mais difícil que passaram foi a do diagnóstico de câncer de Ivan, na época, com 3 anos. Fernanda conta que, juntos, ela e Leonardo tentaram traçar planos para ele, fora do crime, mas não conseguiram outra forma de garantir renda suficiente para a sobrevivência e o tratamento. Meu marido queria ter saído dessa vida. Ele vendeu moto, vendeu o fuzil, queria vender a nossa casa para pagar o tratamento do Ivan, mas não dava. O médico falou assim para ele: o senhor pode vender até a sua alma, mas não vai dar, para custear o tratamento. Então, ele foi ficando, no tráfico, e eu fui relevando, o tráfico e as traições. Eu orava, lamentou. Depois de muita espera e até ações judiciais, ela conta que o caso finalmente foi encaminhado para o Instituto Nacional de Câncer, INCA, e uma cirurgia salvou a vida do filho. Meu filho ficou meses internado. O Leonardo, o pai, apesar de dar os pulos dele, de me chamar de maluca, de doida, de surtada, porque eu ia atrás dele, ele me apoiava, pagava os remédios e, no dia da operação, chegou, ao hospital, em 10 minutos, lembrou, mulher chora diante de dezenas de corpos na Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após operação contenção. Foto, Thomas Silva, Agência Brasil Apoio dos Pais. Fernanda recebeu a reportagem na laje da casa dos pais. Com pés de maracujá, uma bananeira e perfumado por ervas, como manjericão e hortelã, o espaço é o mais fresco da casa, mantido pelo pai de Fernanda, Josimar, um vendedor de 55 anos. Aqui não tem passarinho, mas toda hora vem uma borboleta, brinca ela, enquanto procura se proteger do sol a pino. A casa dos pais dela é uma das mais simples da rua, conta. A nossa casa é a mais pobre da rua porque, por muito tempo, meu pai foi dependente químico, não parava nada aqui dentro. Tudo ele vendia. Pegava crediário nas Casas Bahia e vendia móvel, televisão, telha. A minha, primeira, filha ia fazer um festão de 1 aninho. Aí, ele vendeu a roupa dela todinha, uma roupinha jeans e uma sandalinha gladiadora. Depois, eu creio, por causa dessa história, da minha filha, ele se arrependeu e parou. O episódio já tem quase 20 anos, e Fernanda há tempos perdoou. É o pai e a mãe dela, Sônia, uma diarista de 59 anos, que a socorrem quando falta comida na mesa, o aposentado, Josimar Martins e sua filha, Fernanda da Silva Martins, durante entrevista à Agência Brasil, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto, Thomas Silva, Agência Brasil, se não fosse pela minha família, eu não estaria mais aqui. E eles ajudam como podem. Sobre o futuro, Fernanda sonha em sair do Alemão. Ela também gostaria de montar um pequeno salão, fazer manicure e pedicure. Já fiz curso de cílios, sobrancelhas, tenho diploma, só falta botar em ação. Hoje, a preocupação é viver um dia após o outro e colocar comida na mesa enquanto duram as férias.